SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Com José Milhazes e Nuno Rogeiro. Muito boa noite a ambos. Bem-vindos. José, eu começaria por ti, porque tivemos alterações importantes ao nível do governo russo. Saiu o ministro da Defesa, estava há 12 anos no cargo, foi colocado um homem mais ligado à economia. Os Estados Unidos dizem que a Rússia está desesperada com os custos da guerra na Ucrânia. Qual é que te parece ser a real razão desta mudança?
Olha, aqui, primeiro deixa-me só dar uma pequena notícia que não está aqui no papel, isso. Que é a China não vai à cimeira da Suíça.
Sim.
Foi há pouco tempo anunciado pelo conselheiro de Putin para assuntos internacionais.
Portanto, confirma-se
aquilo que dizias. A China, sim, não vai. Agora, quanto a este senhor, é bastante curioso. Eu aqui trouxe uma fotografia dele vestido de acólito numa igreja ortodoxa. É o senhor da direita. E ele é conotado com os círculos mais tradicionalistas russos, mas é uma pessoa que dizem ser incorruptível. Que é um homem que terá como principal objetivo a corrupção nas Forças Armadas, começar a rolar cabeças, como já se sabe, e, além disso, também dirigir o controlo do fabrico de armamentos modernos. Eu quero dizer que ele defende uma tese que também no Ocidente já foi defendida por vários governantes, que o principal neste momento é investir na indústria militar e, depois da guerra, pegar na indústria militar, que estará muito avançada, e transportar isso para o campo civil. Isto é uma doutrina que, segundo que ele poderá seguir. Foram dois generais, já se sabem, o último, o general Ivanov, foi retirado da cama e levado diretamente para os calabouços da polícia.
Por corrupção?
Corrupção,
luvas. Um milhão de euros.
Mais. É mais já. Isso só de uma vez, porque ainda há muito mais ali para contar. Agora, no que diz respeito ao chefe de Estado-Maior, o general Gerasimov ficou e vai se concentrar nas ações militares. Mas o porta-voz do Kremlin, o Sr. Peskov, sublinhou que ele continuará no cargo por enquanto. Ou seja, em caso de ser necessário alguém que responda por insucessos, se eles acontecerem, o Sr. Gerasimov é o primeiro candidato. Agora, isto aqui, o combate à corrupção por este senhor, é arriscado, porque os generais não gostam destas coisas normalmente. E eu quero lembrar...
E Putin tem que lidar com isto com pinças?
Tem, quando... absolutamente. É porque ele já tentou meter civis à frente do Ministério da Defesa. Só que nenhum deles conseguiu, digamos, mudar a estrutura e limpar a estrutura.
Ou seja, não conseguiu nunca impor-se também.
Exato.
Perante os militares?
É mais ou menos isso. Porque as negociatas continuavam no Ministério da Defesa e não foi posto cobro a isso. Agora, há uma coisa que é importante. Se durante a guerra ele começa a sanear generais, corre-se o risco da Rússia ver, digamos, os seus comandos militares superiores a entrar numa crise que poderá ser utilizada pela Ucrânia se a Ucrânia receber armamentos necessários para tal. Por isso aqui Putin tem que mesmo manobrar muito bem e não perder de vista exatamente este equilíbrio entre a limpeza do Ministério da Defesa e a possibilidade de criar uma falta de comandos nas tropas russas.
Nas suas tropas. Nuno, há uma nova frente de guerra em Kharkiv, como sabemos. Pelo que podes avaliar, olhando para o que está a acontecer no terreno, parecem-te mais incursões esporádicas ou algo muito mais estruturado, muito mais pensado?
Parece-me algo muito mais estruturado, embora ainda a dimensão pode ainda não ser a de uma invasão tal como aquela que existiu em 2022, mas é sem dúvida uma operação militar estruturada, aliás, que está a produzir consequências tão graves que é uma das razões porque o Presidente Zelensky, agora já se pode dizer isto, no sábado comunicou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros português e espanhol de que se a situação continuasse com a mesma gravidade não poderia vir à Península Ibérica para assinar os acordos de segurança. Ainda pode ser que venha o seu Ministro da Defesa, o Sr. Umerov.
Mas a informação de que não vem não está confirmada?
A informação de que não vem está dependente do agravamento ou não da situação em Kharkiv ou da sua resolução, mas não vejo que essa resolução se possa dar. Em princípio, ele viria, enfim, acho que também já se pode dizer, no sábado e no domingo. Não estou a ver que a situação possa ser melhorada tão rapidamente de forma a tranquilizá-lo e a tranquilizar o povo. É evidente que o Zelensky neste momento é preciso porque aquilo que nós vamos ver neste mapa é algo que configura um novo avanço das forças russas. Nós começámos por falar nisso na sexta-feira, não sei se te lembras. A operação tinha começado de manhã, ainda era uma mera infiltração, agravou-se, eu acho que fomos uma das primeiras televisões a mostrar um mapa de onde é que isto se passava. O mapa, entretanto, alargou-se. Nós temos agora duas bolsas de infiltração, a bolsa A, que chamamos a bolsa de Morokovets, que aparece ali à esquerda, e a bolsa B, que é a bolsa de Atichis, que aparece ali à direita. Depois, a C, temos aquela bola vermelha que significa o principal objetivo russo neste momento, que é a pequena cidade de Vovchansk, é uma grande vila, uma pequena cidade, que neste momento está sob bombardeamento intenso. Parte desta vila está ocupada por forças especiais russas. Nós temos aqui algumas imagens dos combates entre as forças especiais dos serviços secretos militares ucranianos e as forças russas. Foi possível expulsar parte dessas forças, mas elas regressaram e, portanto, é uma situação ainda largamente instável. Eu, se pudesse voltar ao mapa, só para tentar explicar alguma coisa que ainda não referi, se pudesse, pronto. Portanto, aquelas duas bolsas a vermelho são os sítios da infiltração, a cidade de Kharkiv está ali a azul, aquelas marcas a azul são as forças ucranianas, portanto, a barreira de defesa ucraniana que, como tu sabes, não estava mesmo junto à fronteira, mas estava numa segunda fila, digamos assim. Depois tens aquelas setas que são as tentativas de contra-ataque dos ucranianos, mas a situação, como eu disse, não está resolvida. Passamos agora a um segundo vídeo que me parece também importante, também ainda na tal bolsa de Vovchansk, portanto ali a C. Temos aqui o famoso Corpo de Voluntários da Rússia, que se tem notabilizado por fazer infiltrações em território russo junto a Belgorod e que tem usado mais ou menos este território. Estes homens foram o pretexto que a Rússia usou para dizer que quer criar uma espécie de um cinturão de segurança para impedir que estes homens voltem à Rússia a atacar o regime de Putin. E estes homens estão neste momento, continuam a combater ao lado dos ucranianos. Temos aqui um blindado de combate destas forças, precisamente em Vovchansk. Voltando à tua pergunta inicial, é uma operação organizada e com meios, sim, cerca de 50 mil homens, e que tem as suas próprias marcas táticas, como aconteceu em 2022. Temos aqui um dos caminhões que foi apreendido pelos ucranianos, com as tais marcas, portanto, uma espécie de um diamante com uma cruz. Portanto, designa-se uma nova força de combate para o norte da Ucrânia. Aparentemente, esta operação chama-se Operação Vento Norte número 2. É assim que os ucranianos lhe chamam, depois de escutar as transmissões russas. O grande problema que se está a pôr é saber se os ucranianos estavam verdadeiramente bem trincheirados nesta zona ou não. Há um grande escândalo porque se diz que se calhar as trincheiras não tinham sido bem feitas ou não tinham sido completadas. Nós vamos mostrar aqui um vídeo dessas trincheiras. Elas não estavam verdadeiramente... Ah, não, não.
Não é este.
Não é este. Não é este. Pronto.
É o terceiro vídeo.
Este é um vídeo, mas pronto, este vídeo não sei, deve ter sido um vídeo que apareceu por engano, mas provavelmente foi meu engano. Mas pronto, era um vídeo sobre a visita às trincheiras, mas agora não interessa. Deixa-me só acabar, só para te dizer que realmente o Presidente Zelensky encontrou-se hoje de urgência com o Secretário de Estado americano, portanto, como ministro dos Estrangeiros, Blinken, e vamos ver aqui um momento, que me parece importante, do contacto entre os dois, em que...
The biggest deficit for us.
O Zelensky diz o seguinte: o nosso grande déficit é a defesa aérea, nós precisamos urgentemente de duas baterias Patriot para defender Kharkiv. Duas baterias Patriot significam dois radares, dois postos de comando e controle, dois postos de, digamos assim, de comando de tiro e provavelmente 12 lançadores de mísseis Patriot. Cada um dos lançadores pode ter 4 ou 8 mísseis. Portanto, a Ucrânia pediu a Blinken urgentemente estas duas baterias para defender o espaço aéreo em torno de Kharkiv.
Já irás falar mais à frente de outros aspectos que estão a ser vividos neste momento no terreno, mas de facto esta guerra...
Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que eu acho que é importante.
Sim, força.
As autoridades ucranianas, quando isto passar, porque agora não é o momento, deverão investigar muito bem porque é que as linhas defensivas não foram construídas até ao fim. Ao que parece, há indícios de que aqueles que estavam a construir as empresas pura e simplesmente roubaram o dinheiro que foi investido naquela operação. E em relação à Ucrânia, nós sabemos que na Ucrânia a corrupção tem níveis muito altos. Mas numa situação de guerra, isto pode ser mais um passo para o desastre.
Claro. E custa vidas humanas.
Bem, as vidas humanas, normalmente os corruptos não se preocupam,
não se preocupam
com isso. Mas fica aqui esta nota, porque a Europa e os Estados Unidos, os aliados da Ucrânia, devem estar ao lado dela. Estão a pecar por tardia, mas devem manter a pressão sobre a Ucrânia, que é preciso combater a corrupção.
Fala-nos do teu segundo tema, porque de facto a guerra afeta tudo um pouco, nomeadamente a realização de um salão internacional que mais uma vez não volta a realizar-se na Rússia.
Exato. O Salão Internacional de Moscovo, que normalmente se realizava durante o verão, não se realizou o ano passado, nem se vai realizar este ano. E porquê? Segundo as agências russas, a maior exposição que era, a maior exposição de aviões e helicópteros russos, civis e militares, que se realiza desde 1993, foi adiada porque a Rússia simplesmente não tem nada que mostrar. Não tem novidades nenhumas. Ou seja, não teria compradores se eles avançassem para a exposição. Além disso, é preciso ter em conta uma coisa que é muito importante, que é as empresas estrangeiras também não vão estar presentes. Porquê? Porque as empresas estrangeiras não podem vender aviões à Rússia.
Claro.
E daí que não vale a pena fazer a feira para quem? Para as pessoas irem ver modelos de aviões militares, porque em termos de civis, pouca coisa há a mostrar. E por isso decidiram, por isso simplesmente...
Que não a realizar não, este ano, mais uma vez. Já aqui vimos como é que estavam alinhadas e o trabalho das forças ucranianas ali na região de Kharkiv. Olhando um pouco para o resto do território ucraniano, o que é que está a ser feito?
Já vamos falar das respostas ucranianas ao que se passou desde sexta-feira. Primeiro, ataques de larga escala com drones de longo alcance a Volgogrado, uma das grandes refinarias da Rússia. Mais uma vez a Ucrânia está apostada em destruir a indústria de exportação e de refinação de petróleo da Rússia, achando que essa é, como dizia o Maquiavel, este é o nervo da guerra, o dinheiro é o nervo da guerra e, portanto, é preciso destruir o dinheiro que a Rússia usa para financiar a sua máquina militar. Depois ainda um ataque, este bastante ousado, também drones, mas contra uma linha férrea. Foi o primeiro ataque contra uma linha férrea bem sucedido por drones. Isto passa-se também em Volgogrado, na linha de Kotluban. Interessa perceber, esta linha ficou juncada de destroços, portanto houve uma hecatombe sobre este comboio, perderam cerca de 12 carruagens, duas delas eram de combustível. Porquê é que é importante isto? É evidente que algumas carruagens tinham apenas troncos de madeira, etc. Mas muitas tinham material de construção e muitas tinham material que ia para a maior depósito de munições de artilharia da Rússia, fica precisamente naquela localidade de Kotloban, em Volgogrado. Depois, um ataque talvez tenha sido o mais grave contra Luhansk nos últimos meses, se não desde o princípio da guerra, contra Krasnodon, onde está o maior depósito de mísseis que a Rússia tem na zona ocupada, portanto, nos dois oblastes, Donetsk e Luhansk. Foram usados 3 mísseis ATACMS, portanto, americanos. Para tentar destruir estes 3 mísseis, a Rússia lançou cerca de 14 mísseis de defesa aérea e só conseguiu destruir um dos mísseis americanos. Portanto, também é preciso ver, quando falamos dos ataques, saber o que é que a defesa aérea russa gasta para tentar encontrar uma resposta para um pequeno grupo de mísseis fornecidos pelo Ocidente. Sim. Esta fábrica foi pelos ares. Nós não sabemos sempre o nível de destruição, porque, como tu sabes, não há pessoas a filmar, como se filma em Kiev, aquilo que é a destruição imediata. E, portanto, nós não sabemos exatamente do local qual foi a devastação aqui. Mas todas as pessoas, a muitas dezenas de quilómetros de distância, dizem que as consequências parecem perfeitamente catastróficas. Depois, e a última notícia sobre respostas, esta foi a que me surpreendeu mais. Isto passou-se, se pudermos tirar só aquele rodapé só para eu tentar mostrar, portanto, obrigado, portanto, aquilo é, estamos a falar da Crimeia, aquilo é a costa sul da Crimeia, se vires bem aquela marca a vermelho, é uma marca do ataque de aviões Su-24 ucranianos com os tais Storm Shadow, os mísseis de cruzeiro, que terão atacado aquela zona onde estava o quê? Bom, estava esta base. É uma base de radares, que muitos consideravam a base de radares mais importante da Crimeia. É a base do Monte Aipetri, aliás, um sítio muito bonito. Um dia as pessoas que possam voltar à Crimeia vão visitar isto. E vamos ver esta base, uma imagem por satélite. Aqui está. Portanto, tens ali as estruturas dos radares. Depois podemos mostrar exatamente como é que são estes radares. Isto é a unidade 85683. Que é o 3º Regimento Radiotécnico de Engenharia da Rússia, e aparentemente foi morto o comandante desta unidade, o coronel Alexander Kulakov. Portanto, este ataque é um ataque especialmente ousado, porque já é sobre um objetivo perfeitamente estratégico para a Rússia. Quer dizer, se a Rússia perde aquela zona de radares, perde a capacidade de controlar grande parte do espaço aéreo sobre o Mar Negro.
Perde, na verdade, a visão que tem mais global sobre as áreas que pretende destruir. José Milhazes, de regresso a ti, porque, enfim, estávamos a falar precisamente deste todo este material que é utilizado e que é destruído, destas frentes de combate, e tu queres falar também da forma como a Ucrânia está, a cada dia que passa, a ficar mais frágil por falta de material militar importantíssimo nesta fase.
Eu tinha escrito isto antes do apelo que Zelensky fez a Blinken.
A Blinken.
Os patriotas, famosos patriotas. E os números que aqui vêm, que são números oficiais da Força Aérea Ucraniana, diz que neste momento...
Não, sou do Wall Street Journal, baseado, segundo eles, na Força Aérea. A Força Aérea já disse que não são esses os números, pronto.
Hã?
A Força Aérea já disse... Não, opa, mas isso é um artigo do Wall Street Journal.
Mas é um artigo que mostra claramente as dificuldades da Ucrânia. É que, segundo este artigo, que é baseado, calculado com base nos dados da Força Aérea, a Ucrânia abate agora, em média, 30% dos mísseis russos. No último ano do ano passado, esse número era de 46%. E no meio ano anterior, no primeiro meio ano anterior, 73%.
Portanto, uma quebra brutal.
Exato. Em termos de drones, o índice continua a ser de 80% no último ano, mas, neste caso, o importante são os mísseis para a defesa antiaérea. Ao mesmo tempo, aumenta a intensidade dos ataques russos, como nós estamos a ver, porque os russos aproveitam-se das fragilidades com mísseis e drones. E subiram 45% em comparação com os 6 meses anteriores. Ou seja, estes números mostram claramente do que é que a Ucrânia precisa. E há muito tempo. Agora vamos ver é quando é que os patriotas lá vão chegar e se ainda vão chegar a tempo de salvar a cidade de Kharkiv.
E que justificam todos estes apelos desesperados? Estes números, disseste que já não eram bem assim, mas andarão muito longe da realidade?
Não, não disse isso. O que eu disse foi que isto é um artigo do Wall Street Journal que faz um cálculo que o Wall Street Journal afirma ser baseado em dados da Força Aérea Ucraniana. Os dados da Força Aérea Ucraniana não são exatamente estes, mas são muito próximos. Quer dizer, aquilo que o Zé Milhaz acaba...
A perspectiva mantém-se, não é?
Sim, aquilo, aquilo que o Zé Milhaz disse é rigoroso, ou seja, a Ucrânia precisa de defesa aérea porque está a interceptar muito menos que 50% daquilo que devia ter interceptado. Quanto aos Patriot, para além destes dois sistemas que o Zelensky pediu, é preciso realçarmos que neste momento a Ucrânia só tem 4 baterias de Patriot. Uma fornecida pelos Estados Unidos, com alguns lançadores dos Países Baixos, e 3 fornecidos pela Alemanha. Okay. É espantoso como é que os Estados Unidos, que são o maior utilizador de Patriots e o maior possuidor de Patriots, só forneceu um sistema à Ucrânia. É perfeitamente espantoso.
É muito pouco.
Perfeitamente espantoso.
Nuno, agora queres olhar para a restante situação operacional? Vamos a isso.
Queria... Porque a guerra, infelizmente, dá-se noutras partes da Ucrânia. Começamos aqui ao norte de Donetsk, portanto, tem Sloviansk, muito perto já de Sloviansk. Sloviansk é uma cidade que está ainda nas mãos dos ucranianos, é uma cidade-chave para a defesa do Donetsk ucraniano. Esta ofensiva em Torsk é uma ofensiva de blindados russa que foi sustida por elementos de artilharia da chamada 46ª Brigada de Artilharia Ucraniana, com a ajuda de 2 outras brigadas, uma brigada motorizada e uma brigada de assalto. Porquê é que é importante este vídeo? É que esta brigada, a 46, até há 2 semanas não tinha munições. Sim. Não tinha munições para estes obusos de 155mm que estão aqui a ser vistos. É evidente que também temos aqui explosões que derivam provavelmente de mísseis ATACMS e de outros mísseis, mas em grande parte este sucesso a Norte-Donetsk deve-se ao facto de a Ucrânia ter voltado a receber munições por causa da última ajuda americana. Deixa-me mostrar, pôr agora aqui um bocadinho de talvez alguma ironia. A pessoa que nos vai aparecer aqui não é o novo ministro da Defesa russo, mas já alguém descobriu que ele é muito parecido com o general Alexander Suvorov, que morreu em 1800 e que era considerado pelos russos sempre o general imortal, porque nunca terá perdido uma batalha. Enfim, há divergências sobre isso, mas não interessa. Seja ou não parecido com o general Suvorov, a verdade é que aquilo que neste momento o Andrei Belousov vem mostrar é que o senhor Shoigu, que agora vai ser reclamado em Moscovo como não tem sido despedido, sim, não tendo sido chutado, quer dizer, não lhe aconteceu nada. Ele,
nem
no
foi
fundo,
despromovido.
Não foi despromovido.
Mas
quer dizer,
há o conhecido princípio de Peter, não é?
Sim, mas há quem diga, não aconteceu nada. Isto não, quer dizer, isto é o acidente, é inventar coisas, não aconteceu nada. O senhor, coitado, eu posso dizer uma coisa, neste momento é que estamos a falar, parte uma das pessoas que se tornou mais notabilizada neste programa, que é o general Konashenkov. Aparentemente deixa de ser porta-voz do Ministério da Defesa, partem mais 2 vice-ministros da Defesa e aparentemente amanhã vamos ter mais algumas surpresas. Mas isto tem a ver, para além daquilo que o Zé Milhaz disse, com alguns falhanços rotundos durante a administração Shoigu. Primeiro falhanço, vamos mostrar aqui, é o falhanço em Chaziviar. Chaziviar é aquela cidade que já devia ter sido conquistada há 3 meses e que os russos não conseguem conquistar. Está ali aquela cidade a azul, aquilo é a linha do avanço russo a vermelho, tens ali os 2 pontos de tentativa de entrada da Rússia dentro de Chaziviar, mas a verdade é que há vários meses que esta cidade que está cercada não é tomada. E era uma das promessas que nós sabemos que foi feita a Putin, é que Chaziviar havia de cair antes da tomada de posse de Putin. Putin tomou posse e a cidade não caiu. Segundo falhanço, aquilo a que chamam a aldeia gaulesa dos ucranianos. Isto chama-se Bilorivka, aparece-nos ali naquele quadrado azul, e é a única cidade ucraniana em Luhansk, quer dizer, Luhansk está todo ocupado, exceto esta pequena cidade. E esta cidade não há maneira de ser conquistada pela Rússia. Este é o segundo falhanço. Nós temos ali a separação a amarelo entre os oblasts de Luhansk para a direita e de Donetsk para a esquerda. E é verdade que o único ponto de Luhansk que ainda resiste, ainda está nas mãos dos ucranianos, é aquela zona azul. E, portanto, este é o segundo falhanço. E já agora, falando de falhanços, só para te dizer em relação àquilo que o Zé Milhaz disse sobre a ida ou não da China à Conferência Dita de Paz da Suíça. Eu acabo de receber aqui uma informação de que o porta-voz do governo chinês diz que quando a China tomar uma resolução sobre o assunto, anunciará.
Então não está
Foi
tomada.
O Kremlin que anunciou que a China
mas
esse, não ia.
Mas por isso é que eu espero, prefiro primeiro ver o que é que a China diz.
Opa, é esperar a ida do Putin e depois ver o que é que aquilo vai dar, mas... Eu estou convencido que a China não mete os pés na Suíça.
Eu acho que a China não tem grandes condições para ir, mas espero que isso seja dito por alguém do porta-voz do governo chinês.
Muito bem. Hoje queres voltar a falar da Guiné-Bissau e da forma como é que estamos ao nível da cooperação entre e da mais recente amizade e aproximação entre a Guiné-Bissau e a Rússia, nomeadamente com a Chechénia.
Exato.
Visitada pelo presidente.
O presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, visitou a Chechénia, foi muito bem recebido pelo irmão dele, Ramzan Kadyrov, o ditador, e uma das coisas importantes que a imprensa chechena assinala é que levaram o presidente da Guiné-Bissau à Universidade de Tropas Especiais Putin, na Chechénia, e que o filho de Kadyrov, que é um miúdo de 16 anos e que é o chefe da segurança do pai, sim, e que dirige esta universidade, propôs, e o presidente guineense aceitou, aulas de tiro aos militares guineenses, ou seja, e ele vai dirigir aulas de tiro aos guineenses. Eu quero lembrar que este jovem foi há
lembramos
pouco tempo...
deles, Amilhaz, lembramos.
Exato,
bem.
Exato, lembro-me. Quando ele espancou um russo, sim, que foi acusado de queimar o Corão. Além disso, a Guiné-Bissau irá ter uma avenida com o nome de Ahmad Kadyrov, o pai do atual Kadyrov. Depois disto, bem, cada país
é soberano
e faz o que quer. Mas às vezes é preciso ter vergonha.
E Nuno, para fechar, Gaza e o que está a acontecer neste momento sobre Rafah.
Olha, primeira coisa, acordo de paz. Deixou-te falar outra vez. Sim. O acordo de paz faz lembrar o sol e os eclipses. Quer dizer, dá a ideia que há mais eclipses do sol do que propriamente sol nessa história do acordo de paz.
Sim.
Nós sabemos que o exército israelita está a aproximar-se dos bairros populacionais de Rafah pelo leste, portanto, pelo leste da cidade. Sabemos que o Hamas não parece estar já só em Rafah. Portanto, o exército israelita achava que o Hamas já só restavam dois ou três batalhões que estavam em Rafah, mas a verdade é que o Hamas publicou há poucas horas este vídeo que vou aqui mostrar, em que diz que voltou ao norte de Gaza. Portanto, a todos aqueles sítios que já teriam aparentemente sido destruídos por Israel, os túneis e as bases, o Hamas disse que regressou aí e que vai criar uma nova frente contra Israel. Portanto, pode ser um bluff. Obviamente, estas imagens podem já ser tiradas. Já agora deixa-me mostrar-te que estas pessoas que estão a disparar os RPGs estão todas à civil. Pronto. Mas seja como for, as regras desta guerra, não haver regras, sem dúvida. Agora, o Hamas voltou ou não voltou ao norte de Gaza? Se voltou, quer dizer que a operação israelita de destruição da comunicação por túnel entre norte e sul falhou.
Portanto, e se interessa-se... voltou no meio da restante população voltou.
E tens ali os carros de combate Merkava, bom, mas não digamos isso muito alto, porque isso será uma justificação para haver ataques, mais uma vez, a sítios que se julga serem sítios civis.
Claro, mas
com
estão vestidos como civis, não é? Como tu bem notaste.
Infelizmente. Mas pronto, isto é mais um dado para complicar os planos israelitas. Há um outro problema que me parece grave. Eu sei que a contabilidade dos mortos e dos feridos é sinistra. Quer dizer, andamos a saber se são mais milhares, são mais 500 ou mais 600, é sinistro. Mas é preciso sabermos. E a verdade é que a Organização Mundial de Saúde e a ONU esta semana confundiram as mentes ao darem novos números sobre os mortos em Gaza, que são cerca de 50% daqueles que nós achávamos que eram. E está aqui uma sessão em que um representante da ONU tenta explicar porque é que são 50% menos. O que ele diz, no fundo, é isto. Bom, não acreditem nos números imediatamente, estão sempre a ser revistos, portanto, acreditem só nas últimas versões. Foi um diálogo um bocadinho embaraçoso, porque acabou por não se perceber bem quais eram as fontes exatas desta contabilidade. Uma fonte nós sabemos que é o Ministério da Saúde do Hamas. Mas o Ministério da Saúde do Hamas não é supervisionado por uma entidade independente. Portanto, esse é o grande problema.
Ficamos a aguardar por outras explicações. Nuno Rogeiro, José Milhazes, muito obrigada por mais este Guerra Fria. Até sexta-feira.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.